Vamos abrir ali em João 13. Estamos recebendo do Senhor a palavra dele com relação aos últimos cinco capítulos que ele esteve ali com os discípulos no cenáculo, né? Antes da sua crucificação, os capítulos 13 ao 17. E o Senhor ele iniciou, né, esse tempo com os discípulos falando da humildade, né, que eles deveriam ter, de considerar o outro superior. Ouvimos ali que o Senhor Jesus lavou os pés dos discípulos, mostrando como eles deveriam ser, né, uns com os outros, de serem humildes, né, ter um coração humilde e considerar o outro superior. Né. Também o Senhor ele indicou o traidor, né, ele amou mesmo aquele que o traiu. Judas foi aquele discípulo que o traiu, mas mesmo esse, ele amou com muita graça. Né? E depois falou aos discípulos, né, deu a eles um novo mandamento. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Então, ele passou esse ensinamento do amor para eles. E isso se resume, né, nesse primeiro versículo do capítulo 13. Né? Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então o Senhor amou aqueles discípulos que andaram com ele até o fim. Ele morreu na cruz, depois ressuscitou, e ainda esteve por ele por muitos dias com eles. E o Senhor realmente mostrou o seu amor. Depois dessa situação, depois de ter falado isso, ele continuou falando com eles. Então eu gostaria de compartilhar um pouco do capítulo 14. O Senhor continuou falando com os discípulos, né? E agora ele trouxe para eles, ele quis mostrar a eles que era necessário que eles tivessem uma vida de fé e crença em Deus. E também nele mesmo, sendo ele o caminho, a verdade e a vida. Então, se lermos ali no capítulo 14, versículo 1, diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E depois, no versículo 6, ele diz, disse-lhes Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eles questionaram Jesus. Né? Jesus disse que ia para o Pai, ia preparar lugar para eles e que voltaria a buscá-los. Depois ele disse que eles mesmos conheciam o caminho. Né? No versículo 4 diz, mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. E Tomé disse-lhe, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Mas Jesus falava dele mesmo. Eles conheciam Jesus já, tinham andado com ele vários dias, tinham visto muitas maravilhas que o Senhor fez. Então Jesus disse, vocês conhecem o caminho, porque eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E com o grande intuito de começar a preparar eles para a sua ida, e para que eles começassem a servir. Como Jesus serviu, mostrou para eles todas as coisas, né? Todas as maravilhas que ele fez, a vida de mansidão que ele tinha, a vida de poder que ele vivia, né? O Espírito Santo agindo através da vida dele. E ele começou a falar aos discípulos isso no cenáculo também, que eles deveriam crer verdadeiramente para serem preparados, para depois servirem. Assim como ele serviu. E graças a Deus, nós estamos aqui hoje porque aqueles discípulos receberam essa palavra. Eles serviram verazmente, né? Serviram de coração, foram testemunhas vivas do Senhor. Né? E por isso nós temos muito dos escritos deles hoje nas nossas mãos. Né? Então, o que é o caminho? Né? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Lá em 1 Timóteo 2, 5, fala isso de uma forma bem clara, né? 1 Timóteo 2:5. Ela diz assim: "Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo." Então, ele é o único caminho que leva a Deus, porque ele é o mediador, o único mediador entre Deus e os homens. E ele deu sua própria vida em preço por redenção por cada um de nós. E também pelos discípulos, na época, e por todas aquelas pessoas, né? Por todo mundo. Com o intuito de servir de testemunho a seu tempo. Então, Jesus, ele serviu toda a vida dele e cumpriu o seu propósito, que era a redenção da velha natureza. Ele serviu, ele cumpriu a redenção por todos nós, e esse foi o serviço de testemunho a seu tempo. Toda aquela duração de Jesus na terra teve um tempo de serviço. E o Senhor Jesus sabia que quando ele voltasse para o Pai, quem continuaria esse serviço na terra seriam os discípulos, com a unção e o poder do Espírito Santo habitando neles. Assim como o Espírito Santo habitou nele mesmo. O Senhor Jesus fez tudo como agradava ao Pai, pelo poder do Espírito Santo que habitava nele. Ele era Deus, homem. Ele experimentou todas as coisas como homem, mas com uma grande e importante situação. O Espírito Santo estava nele, e o Espírito Santo flui através da vida dele. Então, esse caminho, nós conhecemos o caminho que era antes dele, né? Vamos abrir ali em Hebreus 9, 8. Antes havia um caminho de redenção, que foi a primeira aliança. Em Hebreus 9 fala dessa primeira aliança, né? Ali podemos até ler o versículo 1 do capítulo 9. "Ora, também a primeira tinha ordenanças de culto divino em um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candelabro e a mesa e os pães da propiciação, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca da aliança, a coberta de ouro, toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas da aliança, e sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra do propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez ao ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo." Aqui o versículo 8. "Dando nisto a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo." Então, os israelitas não tinham acesso ao santuário, ao Santo dos Santos. Apenas o sacerdote, uma vez ao ano, tinha acesso ali, para a expiação de pecados de todo o povo. E também os sacerdotes tinham acesso ao santo lugar, né, onde prestavam todos os serviços da casa de Deus na época. Esse foi o primeiro caminho, né? Foi a primeira aliança que Deus fez com os homens. Só que Deus, na sua magnificência, na toda a sua soberania, ele tinha um propósito mais soberano, né? Aqui no versículo 11 do mesmo capítulo: "Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção." Então, Cristo é o novo caminho, né? Ele criou um novo caminho para que nós possamos nos chegar a Deus. Ele deu seu próprio sangue, sua própria vida dele por nós, para que nós participemos desse novo caminho. E esse novo caminho é o caminho que ele falou aqui para os discípulos. Eu sou o caminho. Porque os discípulos eram israelitas, eles conheciam todos esses serviços que se prestavam no templo, eles tinham entendimento de tudo isso. Mas Jesus veio dizer-lhes, olha, agora eu sou o novo caminho. Eu vou morrer na cruz, vou dar meu sangue e meu corpo por vocês, e vocês vão ser participantes de um novo serviço. Algo novo. E era necessário que os discípulos, nessa hora, tivessem essa clareza. Antes do Senhor vir a morrer. Para que eles tivessem isso no coração deles e pudessem crer nisso. E depois pudessem vivenciar. Se a gente olhar agora em Hebreus 10, um pouco mais para frente. Hebreus 10, 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário... pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Nós sabemos, né, na hora que Jesus foi crucificado e ele bradou morrendo, diz a Bíblia que o véu se rasgou de cima para baixo, né? O véu do templo. Então, abriu-se o véu. Então, a partir daquele momento, todos, o significado daquilo é que a partir daquele momento, todos têm acesso direto a Deus por Jesus Cristo. Não é mais necessário nenhuma oblação no templo, não é mais necessário derramar sangue de bodes, de ovelhas, nos sacrifícios, nada disso mais é necessário, porque o sangue dele foi derramado uma só vez. E ele nos abriu esse novo e vivo caminho. Então esse caminho que ele passou para eles aqui é novo e vivo. Não era mais aquela situação anterior. Eles precisavam ter esse entendimento naquele momento. Porque é um caminho de salvação, não é meramente um caminho de expiação dos pecados ano a ano, dia a dia, né? Mas é uma expiação dos pecados para sempre que Jesus fez. Vamos abrir em Atos 16, 17, diz isso, né? Deixa esse registro para nós de que é um caminho de redenção e vida. Esta parte fala, né, daquela adivinha que foi curada, e numa parte ela falou assim para Paulo, esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Olha, aqui já é uma experiência que eles já vivenciavam, e anunciavam aquele caminho de salvação que Jesus disse para eles naquela noite, no cenáculo. Eu sou o caminho. Aquilo enclausurou no coração deles. E após isso também Paulo se converteu, tendo esse mesmo entendimento. E ele também passou a anunciar aquele caminho, que é a salvação. E aqui tem algo importante que ela disse, né? São servos do Deus Altíssimo. Aquilo para os discípulos era importante, porque eles passariam a ser servos. Não mais apenas, eles não estariam mais apenas seguindo o Senhor ali, mas eles passariam a praticar diante de todas as pessoas, todas as coisas que eles tinham aprendido. Passariam a ser servos. Então, por isso que Jesus foi tão claro para eles, né? Eles não conheciam o caminho, ele disse, vocês conhecem o caminho, eu sou o caminho, vocês vivem em mim. E esse caminho em nossa vida, ele precisa ser um caminho de fé e de constância. Ali em Tiago 1, 5, nos mostra que há necessidade de a gente dar importância para o caminho de Jesus em nossa vida. Nós cremos no caminho que é ele, e ele quer fazer um caminho em nossa vida também. Cada um de nós. Tiago, ele foi um servo de Deus que tinha muita clareza da fé com obras, né? Que a fé era mais importante porque levava-nos ao Pai, mas que as obras eram uma consequência necessária, né? O serviço era necessário. Então, ele escreveu lá, no versículo 5 ao 8. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. E o que não lança em rosto, a ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Olha, nós temos caminhos, cada um de nós tem um caminho. Assim como Jesus percorreu um caminho, ele é o caminho verdadeiro, cada um de nós tem um caminho. Deus proporcionou a nossa vida seguir um caminho a partir da fé. Só que, se formos inconstantes, sem fé, duvidando no caminho que é Cristo, dificilmente receberemos alguma coisa do Senhor. Então, Jesus falou aos discípulos, olha, creiam em Deus, creiam em mim, e que eu sou o caminho, e que agora em diante vocês vão andar no meu caminho. E vocês vão fazer, ali no final dessa parte de João, está escrito lá que vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Era necessário que eles tivessem essa clareza, porque senão o Senhor partiria para o Pai e eles continuariam ali e não teriam clareza. E agora, o que nós vamos fazer? Com certeza, depois que Jesus partiu e os abençoou e ascendeu aos céus, eles tiveram nos seus corações, lembraram daquela mensagem. Nós somos o caminho e vamos continuar no caminho. Então, é importante para a gente saber que nós temos um caminho também. Só que o nosso caminho tem que ser o de Cristo. O caminho, que Ele é o caminho verdadeiro. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só que não é um caminho fácil, né? Muitos, infelizmente, desistam quando começam a experimentar o caminho do Senhor, começam a ver as lutas, as provações. Há muitas desistências, porque começa a vir a dúvida, né? Começam a pensar, poxa, será que eu estou mesmo no caminho certo? Mas o caminho do Senhor é assim. É um caminho de luta, mas de vitória. De aflições, mas de vida. Ali no, em Mateus 7, Mateus 7, 14, o Senhor Jesus tinha falado para os discípulos sobre a questão da porta estreita e porta larga. Todos nós conhecemos essa mensagem, né? E lá ele fala, novamente do caminho, ele diz assim, no versículo 13 podemos ler, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há quem a encontrem. Então veja, há uma porta larga, um caminho largo. E é uma porta estreita e um caminho estreito. Jesus queria alertar eles de que eles, crendo no Senhor, eles estariam entrando na porta estreita. E que o caminho deles seria apertado. Não seria um caminho de aflições, né? Eles começariam a participar do resto das aflições de Cristo. Então, eles foram alertados disso, para que eles não desfalecessem, mas crescem. Tanto é que o primeiro versículo do capítulo 14 diz, não se turbe o vosso coração, não fiquem desanimados, né? Por tudo aquilo que eles tinham ouvido antes, eles estavam brigados entre eles, não estavam se amando, um queria ser melhor que o outro. Outro dizia que não ia se escandalizar quando Jesus disse que ia morrer na cruz e todos sumiriam. Então, tudo aquilo, Jesus colocou, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Porque vocês estão entrando numa porta estreita e num caminho que leva à vida. É apertado, mas leva à vida. Infelizmente, poucos têm hoje, né, aceitado este caminho, entrado nesta porta. Muitos preferem a porta larga e o caminho espaçoso que conduz à perdição. Que nós possamos, né, que isso seja uma, como podemos dizer, um alento para nós, né? Nós cremos, Queremos ter a constância da fé e queremos viver no caminho das aflições de Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos passar dificuldades, mas o Senhor vai dar vitória em cada uma. Eu creio nisso, irmãos. Isso é uma coisa que precisa estar ali no íntimo do nosso coração. Porque se não tiver, pode chegar uma luta um pouco maior e nós podemos entrar naquilo que lemos. Ah, duvidando, aqueles que duvidam vão que nem as ondas do mar, e esses Deus não pode dar nada. Deus não pode confiar nada a estes. Que esse não seja o nosso mover, mas que nosso mover seja: eu tenho a convicção do caminho que eu estou andando, que é o caminho de Cristo. E é um caminho de temor e serviço. Samuel, o profeta Samuel, lá em 1 Samuel 12, ele colocou isso para nós, de que o caminho do Senhor é um caminho de temor e de serviço. Em 1 Samuel 12, 23 e 24. Era um sacerdote de Deus muito sério naquele tempo. Ele levava o que o Senhor dizia a ele muito a sério e sempre procurou fazer aquilo que Deus mandava ele fazer. E ele disse ali: e quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente temei ao Senhor e servi-o fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas vos fez. Olha, o caminho que nós devemos andar, nosso caminho da nossa vida, olhando e crendo no caminho que é Jesus, verdadeiro caminho, deve ter isto: temor ao Senhor e serviço fiel de todo o coração. Cada um de nós serve de alguma forma ao Senhor. Ninguém, o Senhor não salva ninguém para simplesmente salvar. Ele deseja que cada um sirva naquilo, na medida da fé que recebeu. Às vezes é um serviço para fazer uma visita, para receber alguém em casa, para hospedar alguém, para ajudar uma pessoa necessitada, né? Alguém que precisa de alguma situação financeira, você vai e ajuda. Cada um serve na medida que Deus tem dado, né? O Senhor vai acrescentando. A fé vai exercendo obras, e essas obras vão aumentando a fé, e assim Deus vai trabalhando. Mas é necessário nesse caminho que a gente tenha temor ao Senhor e um serviço fiel de todo o coração naquilo que o Senhor tem dado. Então o Senhor Jesus falou para eles: ó, creio nesse caminho, para que vocês vivam como eu vivi. O Senhor Jesus temeu a Deus, né? Ele não fazia nada do que Deus, além do que Deus permitia. Em todo o Evangelho de João ele sempre fala: eu só faço aquilo que Deus me manda fazer. Ele não fazia nada além, porque ele temia ao Pai dele, ele tinha temor ao Senhor, ele amava o Senhor. E ele também era fiel, né? Servia fielmente, de todo o coração. Se não fosse assim, ele não teria morrido na cruz, se ele não servisse fielmente. E esse caminho é um caminho que a gente precisa estar constantemente pedindo, em oração e humilhação, e buscando. Veja lá em Esdras. Esdras fica depois de Crônicas. Esdras capítulo 8, 21. Esdras voltou com uma parte do povo para Jerusalém, vindo da Babilônia, né? Eles estavam lá presos e voltaram, né? E ele tomou um posicionamento com o povo. Olha o que ele escreveu, 8:21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. Olha que tremendo, né? Primeira coisa que ele fez foi se humilhar em oração e pedir um caminho seguro. Ele cria que o Senhor faria algo ali com eles, né? Naquela época em Israel, mas ele pediu um caminho seguro para ele, para seus, né, para todas aquelas gerações, os filhos, até os bens, né? Nós precisamos pedir um caminho seguro para nós. Falar ao Senhor: Senhor, eu creio em Ti que és o caminho verdadeiro, o único caminho, e o meu caminho, o meu caminhar, seja um caminho seguro. O caminho dos meus filhos seja seguro, porque os dias hoje são maus. Temos que pedir ao Senhor que nos ajude para termos, andarmos num caminho seguro nesses dias. Senão, podemos resvalar facilmente, né? Para um lado, para outro lado. E também isso é mostrado no Salmo 25, versículo 4. Davi também clamou por um seguro caminho. Ele era um homem segundo o coração de Deus e por isso sabia que ele tinha que andar num caminho seguro, num caminho reto. Salmo 25, versículo 4. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. E no 5, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Então ele pedia: faz-me saber os teus caminhos. Nós temos às vezes intenções, né? Queremos seguir pelo nosso caminho. Hoje isso é a situação, infelizmente, mais comum, né? Também no meio daqueles que creem no Senhor. Ainda muitas vezes, nos nossos corações, nós insistimos, né, em andar em nossos caminhos. Por acharmos, né, que são caminhos certos. Mas quando perguntamos, né, Senhor, isso te agrada? Tem um pregador famoso, não é conhecido muito no Ocidente, mas lá no Oriente é muito conhecido, que viveu lá por 1790, por aí. É Adoniram Judson, nome bem difícil. Ele foi um homem que aceitou, um americano, ele aceitou o caminho de Deus para a vida dele para pregar o evangelho na antiga Birmânia. Hoje é um país chamado Aiman, se não me engano. Fica no sudoeste da Ásia, próximo ali ao Vietnã, aquela região, ao sul, sudeste da Ásia. Aquele país é um país extremamente fechado. Já era naquela época, hoje também é. E ele aceitou o caminho do Senhor para a vida dele para pregar lá. Ele viveu 32 anos naquele país. Todo o caminho da vida dele foi ali praticamente. E ele foi tão cheio do Senhor ali, naquele caminho, que ele traduziu toda a Bíblia para a língua deles. É uma língua bem restrita, local, não é uma língua conhecida, né? Ele traduziu toda a Bíblia em 32 anos para eles. Fez inúmeras pregações e muita gente se converteu. Muitos, milhares de pessoas se converteram naquele país, naquela época. Mas por quê? E tem um dito dele assim, que ele fala: antes de fazer qualquer coisa, eu indago, será que isto agradará ao Senhor? É uma frase dele. Me chamou muita atenção. Porque ele olhava para o caminho do Senhor. Olha, esse caminho que eu estou andando, agrada ao Senhor? As mínimas coisas que ele fazia, ele perguntava primeiro: isso vai agradar ao Senhor ou não? Se não agradar, eu já não vou fazer. Nossa, eu creio que para nós chegarmos a um nível assim, né, de fé, é só o Espírito Santo, né, para nos levar. Mas esse deveria ser, né, o nosso posicionamento. Faze-me saber os seus caminhos. Qualquer coisa que vamos fazer, Senhor, isto vai te agradar? E é tão tremendo isso, porque se fazemos essa pergunta, a consciência do nosso espírito, ela não vai ficar quieta. Ela é, como se diz, ela é questionada nessa hora. E ela vai falar. Deus vai usar a consciência do nosso espírito, vai dizer, não, não faça isso, que isso aí não vai me agradar. Ou, pode fazer, que isso aí vai gerar glórias para o Senhor Jesus. Muitas vezes nós pensamos assim que nós não podemos indagar o Senhor, né? Pensamos, poxa, mas o Senhor vai cumprir todas as coisas em nós, amém. Mas o Senhor quer que nós tenhamos contato com Ele, nesse sentido, para as mínimas coisas. Senhor, vou fazer isso, isso vai te agradar? Está dentro do teu propósito? Se não tiver, não vou, não quero fazer. Esse homem, ele foi um exemplo, né, de andar no caminho do Senhor, né, de crer no Senhor como um caminho para a vida dele. E faleceu ali e deu a vida ali por aquele país, né, americano. E vamos ler agora ali em Salmo 84, ali um pouco mais para frente. Esse caminho, ele é... Se nós deixamos Deus olhar para o nosso caminho, pedimos a Ele, ao mesmo tempo Ele vai querer transformar a nossa vida. E nós precisamos deixar Ele transformar a nossa vida. Ali no Salmo 84, no versículo 5. Nós vamos ser bem-aventurados se deixarmos o Senhor transformar o caminho do nosso coração. Ali diz assim, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Caminho aplanado é aquele, né, que pegou a terra e a terra foi aplanada, né? Talvez era uma terra muito cheia de sulcos, muito cheia de, talvez, de pedras. Então o caminho é aplanado, as pedras são retiradas, o arado passa ali, a terra fica aplanadinha para receber semente. Esse, quando perguntamos ao Senhor, que nem ele perguntava ali, né? Senhor, isso vai te agradar? Senhor, se o Senhor falar assim, isso não vai agradar, e você não fizer, você está permitindo que o teu caminho seja aplanado. Você está morrendo para o teu próprio desejo, está morrendo para o teu próprio caminho e está vivendo para Ele, que é o caminho verdadeiro. Você está aceitando o caminho dEle e isso glorifica a Deus. Esse homem é bem-aventurado. Isso é deixar a gente aplanar o caminho, né? São coisas práticas na nossa vida, né? Que o Senhor mostra, não faça isso, isso vai gerar desgraça na tua vida. Então, se você não fizer, teu coração, o caminho do teu coração está sendo aplainado. Vai chegar uma hora que ele está bem aplainado, e aí o Senhor pode lançar ali alguma semente para frutificar algo, algum serviço para ele. Aí o Senhor vai, poxa, ali eu vou jogar a semente para que esse homem, essa mulher, frutifique um serviço digno ao Senhor. Por menor que seja, mas é assim que o Senhor trabalha. O Senhor precisa aplanar nosso coração, né? Esse tem que ser um desejo do nosso coração. Em Jeremias 7:3 diz a mesma coisa, mas de uma forma um pouco diferente. Ele usa até uma palavra mais coloquial, não sei como está na versão de vocês, mas nessa versão ele usa uma palavra mais coloquial, de mais simples entendimento. Ele diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. A palavra melhorar é mais coloquial, é mais simples a gente entender. Né? Não sei, tem alguma versão diferente que fala outra palavra? Melhorai também? 7:3. Então, nós podemos, em contato com o Senhor, estar melhorando nosso caminho. Não por nossa força, mas pela nossa intenção de abnegar aquilo que não serve ao Senhor, que não agrada a Deus. E aceitar aquilo que agrada a Deus. Assim vamos estar melhorando os nossos caminhos, né, as nossas obras. Que na verdade vão refletir Jesus Cristo mesmo, que é o caminho. Mas essa intenção deve haver em nós. E, assim, para também mostrar a relação no caminho com aquilo que Jesus estava já falando para eles sobre o amor, em Coríntios 13, todos conhecem, né? Diz lá que há um caminho sobre modo excelente, que é o amor, né? Em 1 Coríntios 13, no 12, 31 e 13, diz assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. E depois ele começa a descrever sobre o amor, né? Que não há nada mais importante do que o amor de Deus manifestado em Jesus Cristo. O amor é aquele que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. E lá no final diz, né, que agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior desses é o amor. Segui o amor, diz no capítulo 14, 1. Então é um caminho, né? O caminho sobre modo excelente é o amor, que vai gerar todas essas palavras que nós já lemos, né? É o amor de Cristo derramado. Por isso que ele começou ali no cenáculo falando da questão da humildade e do amor. Depois ele falou do caminho do Senhor, do caminho das nossas vidas. E no final ele termina, né, falando do serviço. Em João 14, ele fala que o serviço é uma consequência desse caminhar. No versículo 12, 13 e 14, né? Ele diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome eu farei. E é uma verdade mesmo. Aquele Adoniram, aquele irmão, ele pediu ao Senhor que se convertesse em vidas naquele lugar, que era um lugar terrível, totalmente pagão. Não era nem como na época, né? O avivamento estava acontecendo mais na Inglaterra, Estados Unidos, nesses lugares. Ele não esteve ali onde já havia cristãos. Ele foi para um lugar totalmente pagão. Paganismo puro. Sofreu muito quando chegou lá. Diz, né, conta da história dele. Mas ele se enquadra também um pouco nisso aqui. Ele fez obras ainda maiores, né? Traduziu a Bíblia para uma língua totalmente diferente. Para a glória de Deus, mas é uma obra tremenda. Imagina traduzir a Bíblia. Né? Então isso é uma verdade. Jesus aqui falou para eles: olha, vocês precisam ter tão claro isso na vida de vocês, seguir o caminho do Senhor tão claramente, porque vocês vão fazer coisas maiores. E fizeram mesmo. Os discípulos, né, fizeram coisas tremendas, né? E ainda foram mártires. Muitos foram cerrados, outros perderam a cabeça, outros foram pendurados de cabeça para baixo. Outros foram cozidos em azeite quente. Já imaginou uma coisa dessa? Apedrejados. Talvez hoje a gente não experimente isso ainda, né? Mas que a gente tenha no nosso coração um desejo de ter o nosso caminho tão vinculado com o caminho do Senhor, para que passemos o que precisamos passar, né? Passemos servindo o Senhor, né? Servindo o Senhor e crendo, né, nesse caminho que é o Senhor mesmo. E para finalizar, eu queria só ler aqui um versículo que esclarece para nós a questão da relação do serviço com Ele mesmo que é o caminho. Está lá em Salmo 101, 6. Ali diz assim: os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Então veja, andar num caminho de temor ao Senhor, assim como Davi, né? O Davi tinha um coração para Deus, né? Então ele procurava andar num caminho de temor, né? Mesmo com muitas falhas, muitas dificuldades, pecados na sua vida, mas ele rapidamente se humilhava. Ele tinha amor pelo Senhor tão grande que ele rapidamente se humilhava. Veja que interessante, né? Jesus falou primeiro da humilhação, de considerar, né? Então Davi era assim, ele rapidamente se humilhou pelo amor e continuou servindo, né? E continuou andando no caminho, no serviço. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Nós temos desejo de servir o Senhor, não temos? Então que o Senhor nos dê, né? Nós pedimos ao Senhor que Ele nos leve, né? A uma posição de caminhar em Cristo mesmo. Pedir a Ele o caminho certo, pedir a Ele o caminho reto, que leva e glorifica o Senhor, aquele caminho que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Creiam em mim, creiam no, na minha vida, naquilo que eu ensinei. Graças a Deus que o Senhor possa, né, nos colocar essa palavra no coração, né? Nós, é uma palavra de vida para nós, né? Que tem falado ao nosso coração. Porque são dias que o Senhor espera, né? O Senhor tem procurado pessoas para servi-lo, mais em quem ele pode confiar mais, né? Para que faça também mais do que ele fez, né? Quem sabe se um dia Deus dê graça, né? A todas as pessoas que creem nele, de fazerem mais daquilo que ele fez, né? Mais do que aquilo que ele fez. Não para a glória do homem, mas para a glória de Deus. Para que Deus seja glorificado. Nessa cidade de Curitiba, né? Nós cremos, né? Nós cremos que o Senhor tem um propósito nessa cidade. Quanto mais nós nos doarmos para o caminho do Senhor nessa cidade, mais o Senhor pode fazer tremendas coisas aqui nessa cidade. Mas devemos pedir ao Senhor, né? Senhor, faz-me saber teu caminho. Nós precisamos andar, né, corretamente. E o Senhor vai fazer, eu creio. Eu creio que o Senhor tem propósito, né? E Ele cumpre, Ele é fiel para cumprir. Tudo aquilo que Ele iniciou, Ele é fiel para cumprir. Mesmo que nossos olhos não vejam, mas creiam que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém, para a glória do Senhor.